mas se sairmos dele com diferentes posturas, diferentes políticas, a começar por promover o papel absolutamente fundamental que este Parlamento deve ter sobre uma perspectiva legislativa e não meramente fiscalizadora. Mas neste mesmo hemiciclo, onde já ouvimos aqui compromissos de sentido de Estado e de abertura ao diálogo em prol de um bem maior para um país, é com a mesma veemência que vemos agora surgirem posições que instam a uma crise política incompreensível, descurando a prioridade que devemos assumir em contribuir para o combate às crises que vivemos. Cabe a todas e a todos nós, eleitas e eleitos, mas em particular ao Governo, estar à altura dos tempos que aí vêm. Combater a Covid é se fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, é criar respostas sociais e económicas e laborais adequadas ao contexto que vivemos, é promover uma retoma económica mais sustentável e justa social e ambientalmente. Precisamos de forma clara começar a trilhar um caminho que nos leva à normalidade, mas com aprendizagens feitas e priorizando a salvaguarda de todas e de todos nós. Neste sentido, o PAN não irá, evidentemente, obstaculizar a declaração do estado de emergência com a sua abstenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra os Verdes, por intermédio do Sr. Deputado José Luís Ferreira. Por favor.
Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, pode ainda ser cedo para perceber os eventuais contributos do atual estado de emergência, mas depois destes meses todos, continuamos sem identificar qualquer contributo substancial do estado de emergência da última primavera para travar a propagação do vírus. Sabemos bem que, face à gravidade da situação, é imperioso prosseguir e reforçar as medidas de contenção. Mas não confundamos o que não pode ser confundido, porque uma coisa são as medidas de contenção, outra coisa bem diferente é o estado de emergência. Recorde-se que, durante a primavera, as medidas mais importantes neste combate foram assumidas fora e à margem do estado de emergência, fosse o encerramento das escolas, fosse o confinamento voluntário dos portugueses. A este propósito, aliás, um estudo de mobilidade produzido antes da declaração do atual estado de emergência indica de forma muito clara que os portugueses voltaram a ficar voluntariamente confinados em casa a níveis registados em maio e sem necessidade de qualquer estado de emergência. De resto, a nosso ver, não é o estado de emergência que permite ao Governo dar as respostas que se impõem. Por isso, os Verdes votam contra a sua renovação. De facto, para dotar o SNS de mais meios, de mais profissionais de saúde, de mais equipamentos ou para reforçar a capacidade de resposta dos centros de saúde e dos hospitais, o Governo não precisa do estado de emergência para nada. E se a sobrecarga está a incidir de forma desigual nos diferentes hospitais do país, também não é necessário o estado de emergência para fortalecer o transporte interhospitalar dos doentes críticos ou para reforçar o trabalho em rede entre os hospitais. E o mesmo se diga relativamente ao reforço da proteção das condições de segurança nos locais de trabalho. O Governo pode e deve fazê-lo sem estado de emergência. Para que o Governo crie as condições para que as pessoas possam efetivamente respeitar as regras, nos transportes públicos ou nas escolas, não é necessário nenhum estado de exceção. Nos transportes públicos, sobretudo nas horas de ponta, as pessoas, mesmo querendo, não conseguem objetivamente respeitar as regras de distanciamento. Ora, exigir às pessoas o impossível é algo que nem o estado de emergência torna aceitável e, portanto, nem aqui o estado de emergência ajuda. Exigir, por exemplo, que nos barcos, a determinadas horas, as pessoas cumpram as regras de distanciamento só é possível se uma parte significativa das pessoas decidir ir a nado. Mas isso nem o estado de emergência torna aceitável. E, por fim, para que o Governo explique convenientemente às pessoas as medidas que vai assumindo, também não precisa do estado de emergência. Tivemos um fim de semana e temos outro pela frente, onde o Governo decidiu enxutar literalmente as pessoas todas para as compras durante o período da manhã. Umas de manhã e outras à tarde? Não, vai tudo junto de manhã, juntem-se, aglomerem-se, organizem-se, mas vai tudo de manhã. Esta medida, Sr. Primeiro-Ministro, até pode ser importantíssima para reduzir o risco de contágio, mas por mais que se estique a imaginação, as pessoas não compreendem como. Por isso, se é absolutamente determinante que todos levem as regras a sério, é preciso explicar os motivos que as norteiam. E se o Governo está à espera que seja o estado de emergência que explique, bem pode esperar sentado, porque com essa medida a única coisa que os portugueses ficaram a saber foi que o encerramento do comércio às 13 horas, para além de ter juntado toda a gente nas compras durante a manhã, apenas representou mais um grande golpe, sobretudo no setor da restauração, que estava a procurar levantar-se e que acabou por levar mais um grande abanão que o colocou de novo no chão. Uma nota final sobre o decreto que agora discutimos e que pretende dar a faculdade às autoridades públicas para utilizarem os recursos de prestação de cuidados de saúde do setor privado mediante justa compensação. Os Verdes consideram absolutamente escandaloso e imoral que a pandemia possa servir para engordar os lucros dos grupos privados com interesses na área da saúde. E, portanto, fica o desafio, pelo menos neste período excepcional, o Governo deve, em nome dessa justa compensação, procurar formas de, excepcionalmente, fazer regressar ao Estado os lucros que os grupos privados de saúde obtiverem com esta pandemia e canalizá-los diretamente para o combate à pobreza e para os apoios sociais. Haja moral, haja respeito neste combate que é coletivo e que exige o esforço de todos. Com ou sem estado de emergência, é preciso dar a oportunidade aos grupos privados de saúde de também participarem neste esforço que tem de ser de todos. Convocá-los a dar o seu contributo, nem que para isso seja necessário nacionalizar os lucros pandémicos. Seria, aliás, absolutamente inadmissível, para não dizer mórbido, que esta pandemia pudesse representar uma oportunidade de negócio para o setor privado da saúde. Aguardemos pelo estado de coragem do Governo nesta emergência de justiça elementar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, já sabíamos que tínhamos tido uma grotesca falta de preparação para esta segunda vaga de Covid. Mas, se podemos chamar-lhe segunda vaga, há um dado que realça. É que temos o Primeiro-Ministro mais vidente da Europa, o primeiro que disse que iríamos ter uma segunda vaga. E nós reconhecemos-lhe esse extraordinário mérito de ter tocado com o dedo na ferida em altura certa. Mas que importa tocar com o dedo na ferida, se não se resolver nem curar a ferida com o tempo e os meios que os portugueses lhe deram? Essa responsabilidade será sempre sua, Sr. Primeiro-Ministro, porque em tempo disse que havia e no mesmo tempo decidiu nada fazer para a combater. Mas queria lhe dizer também, Sr. Primeiro-Ministro, que os partidos sentem-se, assim como os portugueses, enganados pelas medidas que tomou no último estado de emergência. Porque o que nos foi dito foi que vinha aí um chapéu legal que permitiria tomar medidas de controlo da pandemia. E o que tivemos foram restrições absurdas, que mataram o comércio e a restauração, que concentraram e confinaram pessoas a horas em que não deviam estar confinadas, que impediram a vida social e deram a outros uma passadeira política para se poderem pronunciar. Ninguém compreende estas medidas, nem ninguém compreenderá que a adesão a elas possa ser minimamente significativa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este é também o estado de emergência da cegueira ideológica. Porque ao mesmo tempo que dizemos que vamos apoiar as perdas dos restaurantes no último ano, em que estiveram fechados uma boa parte do tempo, permitimos que os companheiros do PCP realizem o seu congresso em Loures. Um dos concelhos onde a transmissão da Covid-19 é mais elevada em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, Talvez seja melhor ser o PCP a organizar o Natal este ano, porque assim teremos a certeza que há Natal em Portugal para todas as famílias. Pedimos por isso ao PCP que organize este ano as festas de Natal. Mas este é também o estado de emergência da total desorientação e desorganização. É um governo que diz que os apoios já chegaram a 80% das empresas e o setor diz que chegou a 20%. É o governo que diz que há 40 surtos em escolas e a FENPROF diz que há 400 surtos em escolas. Este não é um estado de emergência, é um estado de engano aos portugueses que o Chega não vai viabilizar nem vai participar. Senhor Primeiro-Ministro, em democracia devemos lealdade entre nós e lealdade aos portugueses. Mas eu quero lhe dizer aqui que o Chega vai resistir nas ruas e onde puder contra este estado de emergência, ao lado daqueles que neste momento veem os rendimentos abafados, a vida familiar cortada e a vida social destruída em nome de um preconceito ideológico que mais não vai fazer do que nos levar à maior crise das nossas vidas. Nós resistiremos e aqui estaremos uma e outra vez mais por todas as ruas de Portugal a lutar contra estas restrições absurdas pelo estado de emergência que nos querem impor. Vamos lutar democraticamente para mostrar que estamos a ir no caminho errado e cá estaremos daqui a uns meses para que os portugueses nos digam se estávamos ou não certo na avaliação que fizemos. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Há 15 dias, quando a Iniciativa Liberal votou contra a declaração do estado de emergência, afirmámos aqui com clareza que não passamos cheques em branco a este Governo. Afirmámos que não contem com o nosso voto para dispor de poderes excessivos que podem utilizar sem justificação científica e a reboque de decisões inconsistentes. A realidade veio-nos dar razão ainda mais depressa do que pensávamos. 48 horas antes da entrada em vigor do estado de emergência, o Primeiro-Ministro dizia que não contemplava a instauração do recolher obrigatório. Foi logo a primeira medida. Esse mesmo recolher obrigatório é, aliás, transformado, ao fim de semana, num autêntico confinamento geral a partir da uma, mais uma vez sem justificação que se veja, mas com dois resultados que se veem muito bem. Aglomerações desnecessárias de pessoas aos estabelecimentos comerciais durante a manhã e, soubemos hoje, quebras de faturação de mais de 50% de vários serviços, sobretudo a restauração, atividades onde estão empregados mais de 600 mil portugueses. Mas pior, ficámos também a saber ontem na reunião do Infarmed, através do único estudo que é público sobre a matéria, que os dados nem sequer suportam a afirmação de que ir a um restaurante aumenta o risco de contágio. Neste momento, com os dados que nos foram disponibilizados, pode-se dizer que o Governo tomou decisões que vão destruir um setor com base em coisa nenhuma. Mas a desorientação do Governo não fica por aqui. Na semana passada, a máquina de propaganda do PS pôs a circular a informação de que sabia muito bem em que circunstâncias as pessoas eram contagiadas. Tal não era conhecido apenas em 5% dos casos. Pois bem, ficámos também ontem a saber que, na verdade, os casos de origem de contágio desconhecida não são 5%, são 81%. Uma pequena diferença, certamente, para o PS. É este tipo de incompetência que está a transformar o suposto milagre português numa tragédia com custos para milhares e milhares de portugueses. Insistimos no último ponto. Não faz sentido continuar a tomar medidas de contenção da pandemia sem ponderar os custos para a sociedade e para a economia, custos esses que podem ser, pelo menos, tão graves como os da pandemia ela própria. 9 meses depois do início do combate à Covid, é inconcebível não termos consolidado o necessário conhecimento científico e empírico para tomar estas decisões com ponderação e consistência. Quanto ao decreto do estado de emergência, ele consegue ser ainda pior que o anterior. A mesma ligeireza, o mesmo cheque em branco, mas com um requinte adicional de malvadez. Proibir os profissionais de saúde de desvincularem do SNS. Já não chegava poderem obrigar qualquer português a entrar, agora proíbem estes portugueses de sair. Por tudo isto, não seria preciso reafirmá-lo, mas a Iniciativa Liberal irá votar contra a declaração do estado de emergência porque prezamos, acima de tudo, a liberdade e a responsabilidade individual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Sra. Deputada não inscrita, por favor. Sim.